política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ok, bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região, todo Agreste, Setentrional Pernambucano, bom dia aos amigos da Paraíba, o pessoal do Cariri Paraibano sempre ligado com a gente aqui na Polo FM. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, estamos começando aqui mais um programa Rádio Debate. Na técnica, Márcia Arantes, comigo, Romilic Stephens. Bom dia, Romilic.
Bom dia, Silvio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Bom, a gente começa o programa trazendo aqui o que aconteceu na Câmara ontem, né? Ontem a sessão foi praticamente para discutir a questão medalha Pazuzinha, né? Cada vereador apresentar sua relação, cada um tem direito a três nomes, né?
Exatamente.
Três pessoas.
Eram cinco, até o período em que eram 10 vereadores, com a mudança para 17, houve uma diminuição no concedimento das medalhas por vereadores, e agora são três medalhas.
Mas aí a polêmica que foi gerada ontem foi em virtude aí da indicação de José Augusto Maia, né, para receber essa medalha. Na tarde de ontem foi realizada mais uma reunião ordinária dos vereadores de Santa Cruz. Não houve uso da tribuna por parte dos edis, já que foram lidos os projetos de resolução com os homenageados a receber a segunda comenda mais importante do Legislativo, a medalha Padre Zuzinha. A medalha homenageia, de acordo com o que diz o projeto de lei que trata do tema, pessoas que tiveram importantes serviços prestados ao município. Dos 17 vereadores, 16 deles indicaram cada um seus três homenageados, mas a polêmica maior veio com uma das indicações do vereador de oposição galego de Mourinha. O vereador indicou o ex-prefeito e ex-deputado federal José Augusto Maia como de seus homenageados e a indicação rendeu discussões entre as duas bancadas. Bom, antes de trazer exatamente a reflexão, né, o que disse aqui Júnior Gomes, o que falou... As críticas que foram feitas, a fala de Ernesto e
Galego
tudo mais.
E Galego e Dida Dinam. Foram os quatro que praticamente entraram
na discussão. Né? Tem aqui 16 apenas indicaram. Qual que não indicou?
Fernando Aragão, ele sempre ficou de fora da indicação da medalha Pazuzinha.
Bom, ele tirou do povo para ele, disse Júnior Gomes com a indicação de José Augusto Maia. Disse Júnior Gomes, Padre Zuzinha foi aquele homem público, aquele ser religioso que servia porque era sua aptidão, servia porque era seu jeito de ser. Ele não se importava quem servia, porque servia e quando servia, e mais ainda. O que ele tinha era para dar ao povo, para dar às pessoas que mais precisavam e não o contrário. O que se vê principalmente nas atitudes, na história, na biografia. Talvez não esteja incluída no projeto do vereador Galego de Mourinha, não esteja aí, mas a gente sabe muito bem a ficha que tem o ex-deputado José Augusto Maia. Ele teve a oportunidade de servir, mas tirou do povo para ele. Muito contrário do que Padre Zuzinha fez, disse Júnior Gomes. Em outro momento, Júnior ainda falou, a história de Padre Zuzinha deve ser tratada com seriedade. Nada contra o vereador Galego, mas acho que a gente concedeu uma medalha a quem tem uma ficha tão suja, tão extensa, por desvio de recursos públicos e tantas outras questões, não condiz com o espírito, com o objetivo da concessão dessa medalha e mais ainda, com a história de quem tanto contribuiu com Santa Cruz, que foi Padre Zuzinha. Ernesto Maia, se Júnior Gomes fosse tomar essa posição que ele está tomando agora, ele não dava essa medalha a Agostinho Rufino. Foi Ernesto Maia que entrou também nessa discussão. Disse o Ernesto, se Júnior Gomes fosse tomar essa posição que ele está tomando agora, ele não dava essa medalha a Agostinho Rufino, que também foi prefeito e foi acusado de gastar 1 milhão de tijolos numa construção da prefeitura, onde é toda feita de fórmica. Mesmo assim, aconteceu essa acusação. Só estou lembrando isso porque, como diz o ditado, dois pesos e duas medidas. O vereador Júnior Gomes está mostrando quem é de fato com a sua explanação que disse agora há pouco, frisou. Galego, logicamente, que entrou também na discussão, porque foi o autor, né, de entregar essa comenda a Zé Augusto. Disse Galego, a gente não deve misturar política com medalha. Lamento você, por questão política, querer se manifestar contra quaisquer pessoas que foram homenageadas por mim. Agora, não devemos misturar as coisas, devemos reconhecer o trabalho de cada um, porque eu não vou enumerar as coisas que José Augusto trouxe a Santa Cruz, disse. Galego completou que votaria quaisquer vezes que o ex-prefeito Agostinho Rufino fosse indicado a receber homenagem. E aí entrou também na discussão Dida Dinan, que disse o seguinte, eu não tenho nada a ver quanto à discussão, quanto ao vereador Júnior Gomes, é um sentimento dele e cabe a ele. Agora, Ernesto, você dando o troco a Júnior Gomes, comparar Zé Augusto Maia com Agostinho Rufino, a diferença é muito grande. Ah, se o problema do Zé fossem apenas esses 1.000 tijolos, disse, sendo depois corrigido por Ernesto, quanto ao número de tijolos.
Silvio, vamos começar pela importância da medalha Padre Zuzinha, né? Vamos começar por aí. Recentemente, nós fizemos várias discussões aqui, e aí houveram críticas, vereadores vieram à rádio, entraram no ar para falar sobre a entrega dos títulos de cidadão santacruzense. E essa medalha Padre Zuzinha, principalmente nos bastidores, é colocada como um cano de escape ao título de cidadão. Como o blog bem coloca aí, é a segunda maior honraria do município. Contudo, não entenderam muito bem o que seria esse cano de escape, né? E há anos, muitas pessoas de merecimento em nossa cidade ganharam e ganham a medalha Padre Zuzinha, mas em alguns momentos, um ou outro vereador acabou... Lógico, isso aí é um ponto de vista. Na minha visão, acho que algumas pessoas não mereceriam, assim como alguns não mereceriam o título de cidadão. Mas é o ponto de vista de cada um, não vamos entrar nesse mérito também de forma tão profunda. Mas a medalha Padre Zuzinha seria para esse cano de escape do título de cidadão santacruzense, e hoje é considerada a segunda maior honraria do município. Eu vejo aqui, principalmente na fala de... Vou me ater mais à fala de Júnior Gomes e de Ernesto, a seguinte situação. Os dois têm razões em determinado ponto do discurso e os dois se perdem em alguns momentos, né? Júnior está coberto de razão. A história de Padre Zuzinha deve ser tratada com seriedade pela história que Padre Zuzinha tem no nosso município, né? E que não se deve conceder a medalha Padre Zuzinha a qualquer um. Então, de fato, deve haver essa seleção de medalhas e a quem conceder. Agora, se não for para entregar a medalha Padre Zuzinha a um ex-prefeito por acusações, né, de desvios públicos dentro desse contexto, então vai ter vários ex-prefeitos de Santa Cruz dos dois lados, como o próprio Ernesto colocou aí, que não vai receber medalha não, viu? Se a gente for por acusações de pessoas que tiveram que devolver dinheiros, que foram de recursos públicos, que foram acusados ou estão sendo acusados, na minha humilde memória de historiador, vou ser bem sincero, eu acho que de Hernando pra cá não ganha ninguém, não ganharia ninguém. Tô colocando até a atualidade, viu? Tô colocando a atualidade, né? Que o atual prefeito também hoje está aí com uma situação jurídica complicada. Se colocasse uma medalha, que não pode porque está exercendo o mandato, mas se colocasse uma medalha para Zuzinha hoje para o prefeito Edson Vieira, como seria a discussão? Essa é a situação. Então, de fato, em um determinado momento, o vereador Ernesto Maia também tem sua razão. Agora, que o Júnior Gomes está coberto de razão. Não se deve entregar a medalha Padre Zuzinha para ninguém. Agora, se fosse um outro nome do grupo ao qual o Júnior faz parte, ele teria essa mesma postura? Essa é a interrogação. E nós sabemos aqui, os prefeitos do nosso município, que tiveram problemas judiciais por conta de recurso público. Os ex-prefeitos. Vamos fazer um levantamento? de lá para cá, quais desses ex-prefeitos que passaram por Santa Cruz do Capibaribe, principalmente da década de 90 para cá, usando esse critério de Júnior Gomes, qual deles mereciam uma medalha Padre Zuzinho? Usando o critério que Júnior Gomes está utilizando aí. Usando o critério que Júnior Gomes está utilizando aí. Aí eu pego uma fala aqui de Dida Dinan. Né? Cadê? Comparar José Augusto Maia com Agostinho Rufino, a diferença é muito grande, afirma Dida Dinan. Eu não tenho nada a ver com essa questão, e o Dida, de forma bem apaziguadora, ainda falou que iria seguir e votar na medalha, né? Agora, ele coloca, ver Ernesto dando troco a Júnior Gomes, comparar José Augusto Maia com Agostinho Rufino, a diferença é muito grande. Ah, se o problema de Zé fosse apenas esses 1.000 tijolos que depois Ernesto corrigiu, é 1 milhão, né?
1 milhão de tijolos.
1 milhão de tijolos. Meu amigo, roubo grande ou pequeno é o mesmo roubo. Não estou dizendo aqui que ninguém roubou, mas se a gente for comparar situação como essa, eu não posso defender alguém que roubou pouco ou roubou muito, né? Olha a que ponto chegamos à medalha Padre Zuzinha. Olha a que ponto chegamos à medalha Padre Zuzinha. Galego ainda colocou, aí temos uma fala de Galego de Morinha. Galego completou que votaria quaisquer vezes no ex-prefeito Agostinho Rufino. Bom, mas é outro ponto aqui, cadê? A gente não deve misturar política com medalha. Lamento você porque, por questão política, querer se manifestar contra quaisquer pessoas que foram homenageadas por mim. Agora não devemos misturar as coisas. Ou seja, fica praticamente claro que se vota em qualquer um, né?
Contando,
né? Ah, fulano de quando eu não vou ser contra, não. Então, a que ponto chegamos à medalha Padre Zuzinha? A que ponto chegamos à medalha Padre Zuzinha? Essa celeuma todinha. E outro ponto. Vou repetir e aí vamos voltar para a danada da CPI, para a gente ir para o bloco aqui, já está atrasado, né, Márcio? Vamos para a CPI. Olha... Por que CPI, Romênio, que você está falando medalha Padre Zuzinha?
Sim, deixa eu perguntar. Por que CPI,
Romênio? Muito bem, tá obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio. Dentro do regimento, né, utilizando o regimento, o presidente da Câmara ontem tirou uma sessão ordinária só para discutir medalha Padre Zuzinha. E olha o tipo de discussão que tivemos na medalha Padre Zuzinha, né? Em nenhum momento teve um tempinho em outras sessões para usar um tempinho, para discutir fiscalização do dinheiro público, de 5 CPIs que já foram colocados na Câmara, né? Agora, a medalha Padre Zuzinha é uma prioridade.
8:28, 8:28, nós temos aqui o apoio do supermercado Alírio Tiburcio. Atenção, que tem promoção na loja 1, a loja do centro da cidade, a loja da Avenida 29 de dezembro do centro da cidade. Iogurte Flan por apenas 99 centavos a unidade, macarrão Pilar por apenas 1,39, arroz Asa Branca por apenas 1,99, creme cracker Pilar somente 1,78, óleo de soja soia 2,97, fubá novo milho 59 centavos, cerveja Skin Latão por apenas 1,99 na Quitanda, que é a mais completa da cidade, de domingo a domingo oferece o melhor em frutas e verduras, é tudo direto da horta para sua mesa. Tomate a partir de 99 centavos o quilo, cebola branca 2,99, laranja pera por apenas 99 centavos. Supermercado Alírio Tiburcio, promoções aí válidas para a loja 1 do centro da cidade. Olha, Brastu vai levar você para a Costa do Sauípe. Você vai pagar a partir de R$ 1.300, dividido em até 8 vezes no cartão de crédito. O pacote é completo para a Costa do Sauípe, com transporte, hospedagem, bebidas e comidas inclusas e muito mais. Será de 16 a 20 agora deste mês de setembro. Procure a Brastu, que estão disponíveis apenas as últimas vagas. Brastu, ao lado da Igreja de São Cristóvão, telefone 3331-5575. E Geraldo Araújo Tecidos, tem um tecido certo para você costurar seus sonhos. A GA é a maior. 8:29, agora 8:29, do blog do Inaldo Sampaio, Silvio Costa chama de responsável o ato pro impeachment das oposições. Estão realmente mobilizados agora, inclusive com o site, né, disponível para coletar assinaturas.
Inclusive, já tem até críticas também, porque não, segundo o DEM, né, que é um dos partidos que está nesse movimento para o impeachment da presidente Dilma, a coleta de assinaturas, né, via esse portal, esse site, enfim, na internet que disponibilizaram, não tem como controlar, né? Cada uma pessoa pode, inclusive, assinar mais de uma vez. Bom, então está havendo essa crítica, o próprio DEM diz que não tem realmente como controlar isso, não. O deputado e vice-líder do governo na Câmara Federal, Silvio Costa, classificou de irresponsável o ato de partidos de oposição lançado em Brasília ontem, aliás, quarta-feira, em defesa do impeachment da presidente Dilma. Segundo ele, a oposição há muito tempo está trabalhando contra o Brasil. Em vez de se engajar no movimento para ajudar o país a sair da crise, faz exatamente o contrário. Declarou que a própria oposição sabe que não há embasamento legal para se pedir o afastamento da presidente da República do cargo, porque a Constituição é clara. Ele não pode, ou ela não pode, ser processada por atos praticados fora do atual mandato. E no atual mandato, acrescentou, ela não praticou nenhum ato errado e nem vai praticar. Silvio Costa, que eu acho que é a voz hoje, né, mais que repercute mais, a voz realmente de defesa direta da presidente Dilma, que tem coragem de bater de frente mesmo com os partidos de oposição, não é, Romanique? Sim, antes, né, tem fala aqui do... Bom, está no blog do Inaldo, antes do seu comentário também tem aqui a fala do próprio Aécio Neves a respeito. Também o senador Aécio Neves disse em Brasília ontem que considera legítimo o movimento pelo impeachment de Dilma lançado em Brasília, mas não pretende nele se engajar, ou seja, empurra o barquinho e deixa o pessoal andar. Der certo, tudo bem, ele aproveita. Caso contrário, né, não está nele. Segundo ele, trata-se de um movimento da Câmara dos Deputados em conjunto com partidos de oposição e não do PSDB isoladamente. E parte do pressuposto de um sentimento da sociedade brasileira de que este governo perdeu as condições de governabilidade. É um movimento legítimo, é um movimento que se sustenta em previsões constitucionais, mas não deve ser um movimento de um partido político, muito menos um movimento do PSDB. É um movimento da sociedade. E enquanto parte da sociedade, os parlamentares do nosso partido, como de outros partidos de oposição, vão participar dele, afirmou. O movimento foi lançado no Salão Verde da Câmara Federal e entre os seus participantes estão os líderes Mendonça Filho, do DEM, e Bruno Araújo, do PSDB. Ainda tem PPS, tem PSL também, e o SD, que é o Solidariedade, do Paulinho da Força.
Bom, eu vou até pegar a fala do Aécio Neves. É um movimento legítimo, né? Nós vivemos em uma democracia. Quem está insatisfeito com a presidente Dilma Rousseff, baseado principalmente, e aí até os próprios aliados de Dilma estão dando os argumentos necessários para o impeachment, né? O vice-presidente da República, recente, né, disse que com a baixa popularidade da presidente Dilma, acha muito difícil ela se sustentar no poder. Agora, lembrando que baixa popularidade não é sinônimo de impeachment.
Até porque o próprio Fernando Henrique esteve, esteve em baixa também.
Se,
né,
popularidade fosse sinônimo de impeachment, alguns presidentes que já passaram, governadores que passaram aí estão, prefeitos que passaram aí ou aí estão, seriam colocados para fora a qualquer momento. Né?
Não é assim,
popularidade, né, não é sinônimo de impeachment. Agora, existem a questão que a presidente vai enviar hoje a sua defesa sobre as questões das pedaladas fiscais. Então, existe uma prestação de conta que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal, o Tribunal de Contas da União. Existe o processo de campanha, né, a prestação de campanha que está para ainda em análise no Tribunal Superior Eleitoral. Existem as investigações sobre a Operação Lava Jato, que, querendo ou não, existe a discussão se há envolvimento direto da presidente Dilma ou não. Então, baseado nesses fundamentos ou supostos fundamentos, a população ou um grupo tem dentro da nossa democracia, o direito legítimo de solicitar, de fazer um movimento pró impeachment. Se isso vai para frente ou não, é outras questões. Existem as dificuldades, porque é um movimento lançado na internet e nós sabemos como é sites de internet, né? Agora, o Aécio está coberto de razão, né? É um movimento legítimo, mas não vai se engajar, né? Agora é aquela questão daquele político. Ah, vai ter tal movimento em tal canto. Contra um opositor. Se tiver gente, eu desço do carro e entro, né? Se não tiver gente, eu fico dentro do carro, né? Então essa questão. Se der certo, quando tiver dando certo, o cara entra no meio do caminho, pega a bandeira e diz, fui eu, né? Se não der certo, não, olha, eu dei todo um apoio, eu dei um apoio, acho legítimo, mas eu não estava engajado, né? Essa é a situação. E o S. Neves é um pouco pé frio, né? No movimento que ele não foi, deu gente que só poxa na rua. No movimento que ele foi, tendeu a diminuir. Não pela participação dele, mas sim pelo cansaço, talvez, da própria população de ir às ruas, né? Mas aí, essa é a situação.
Inclusive, o Cunha... O que sai agora na imprensa também, que vai facilitar, né, a tramitação do impeachment. Coordenadores do movimento para impeachment de Dilma se reuniram com Eduardo Cunha após o lançamento do Grupo Quinta. Cunha sinalizou que não vai sentar em cima dos requerimentos pela saída da presidente. Entre eles, o protocolado por Hélio Bicudo, que foi abraçado pelo grupo. Cunha já recebeu pareceres jurídicos da casa sobre as petições consideradas menos consistentes e deve arquivá-las em breve. Segundo Vera Magalhães, Cunha também pediu, que é a colunista da Folha, segundo ela, Cunha também pediu à equipe jurídica análise sobre a tramitação dos pedidos caso ele negue a abertura. Que ele está 100% seguro do caminho, que os recursos seguirão antes de tomar a decisão. Um dos processos que Cunha pediu para analisar é o pedido negado por Michel Temer, então presidente da casa, contra Fernando Henrique em 1999. Cunha tem dito que sua expectativa é que o lobista Fernando Baiano confirme em sua delação o depoimento de Júlio Camargo, que o acusa de ter recebido 5 milhões de recursos desviados da Petrobras. Aqui são dois.
Na teoria, dois aqui, na, né, teoria, o Cunha está certo. Não sei o que é que ele vai fazer na prática. Mas na teoria ele está colocando o quê? Esse não sentar, não vai sentar em cima dos pedidos de impeachment, é tomar uma postura. Né? Tomar uma postura. Se ele achar que não deve ser colocado em prática o processo de impeachment, ele vai arquivar, como aqui já arquivou algumas, que deve arquivar algumas que são, que não tem consistência para o pedido de impeachment, né? E ele vai se basear, olha aí a situação, Silvio. Ele vai usar como precedente, né, como apoio jurídico, um dos processos de pedido de caça, de impeachment contra a FHC, né, que foi negado por Michel Temer, atual vice-presidente, e que na época era presidente da Casa da Câmara de Deputados e negou em 1999 um pedido de impeachment de FHC. Então ele vai se basear, né, podemos colocar assim, nessa situação para analisar os atuais. E um pedido de impeachment contra a presidente Dilma, para Cunha, olha a situação que Cunha se envolveu. É uma grande janela, é uma janela do tamanho do mundo, para também solicitar a cabeça de deputados e senadores envolvidos no esquema da Lava Jato. E quem é que está envolvido no esquema da Lava Jato com uma acusação de ter recebido 5 milhões de recursos desviados da Petrobras? Eduardo Cunha. Então, para colocar, olha a situação do presidente, para colocar a presidente Dilma numa sinuca de bico, ele acaba se colocando nessa mesma sinuca de bico. É uma situação delicada pelo qual o presidente Eduardo Cunha vai passar. Por isso que quando ele diz, não vou sentar em cima dos pedidos de impeachment, é que existe também a grande possibilidade dele arquivar as mesmas. Não colocar para frente nesse momento. E essa é a preocupação do grupo de oposição à presidente Dilma. Essa é a grande preocupação. Uma coisa é dada como certa, Silvio. Eduardo Cunha só tira esse mandato como presidente da Câmara Federal. Dificilmente ele tira uma reeleição, né? Primeiro, nem tem o apoio do grupo de situação e perdeu praticamente todo o apoio que o elegeu do grupo de oposição nas últimas eleições.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Bom, somente aqui já para encerrar essa primeira parte e trazer o Romini, que está no Sulanca News, o Toninho do Pará filia Fabiano Glicério ao PHS. Aí ele deixa a pergunta do ar. Candidatura pela frente. O ex-prefeito Toninho do Pará começa a cumprir uma maratona de filiações ao PHS em todo o município, onde várias personalidades estão ingressando nas fileiras do partido. Na quarta 9, o ex-prefeito esteve na zona rural, onde ao lado de Elvis Ferreira, presidente do PHS em Santa Cruz, e do secretário do partido, Pedro Mulatinho Neto, filiou Fabiano Glicério, que tem passagem como candidato a vereador na cidade. Comenta-se a possibilidade da volta de Fabiano Glicério à política e uma possível candidatura pelo PHS em 2016. Bom, primeiro, Fabiano acompanhou o Toninho porque surgiu o comentário seguinte, que ele tirou fotos, mas que não estava, não tinha acompanhado o Toninho nessa ida ao grupo de Edson Vieira. Mas agora, filiando-se ao PHS, então foi realmente,
A partir do momento que ele se filiar ao PHS, aponta aí, assina um cheque de que seguiu o ex-prefeito Toninho do Pará. Fabiano Glicério era um bom quadro do grupo denominado Taboquinha, e que hoje, pelo que nós observamos aí, de fato está no grupo Boca Preta, né? Foi suplente de vereador, primeiro suplente do grupo denominado, mas foi suplente do grupo Taboquinha, com uma expressiva votação, praticamente 1.000 votos, né? Isso à época, que foi na eleição de 2008, isso à época, uma grande votação, né? 1.000 votos hoje em dia é muita coisa, imagina em 2008, né? Depois deu apoio ao Elinho Aragão como candidato a vereador. Elinho foi eleito, né? Então, é um nome bom da política santacruzense.
Agora,
tempo que eu conversei com o Fabiano, Silvio. A última vez que eu conversei com o Fabiano foi período da eleição para deputado estadual, né? Faz quase um ano. E me encontrei com ele em Caruaru, de forma rápida, no shopping, e paramos um momentinho para conversar. Fabiano me demonstrou que estava muito decepcionado com diversos políticos da cidade e, consequentemente, com a política. Não sei se Fabiano já tirou essa... Isso foi uma conversa que eu tive com ele, conversa de bastidores. Não sei se Fabiano já tirou de si toda essa decepção com a política, né? E estaria preparado para disputar uma eleição para vereador em 2016, não sei. Mas a última conversa que eu tive com o Fabiano, ele se mostrava muito decepcionado com a política,
senhor. É, só reforçando isso, né? Eu também cheguei a conversar com ele, inclusive na padaria dele, né? Tem uma padaria lá na Coab, e no momento eu passei lá e tal, ele chegou. E a gente conversou, e a impressão que eu tive também era essa, de que ele não tinha...
A mesma que eu tive,
né? A mesma, que ele não tinha nenhuma intenção de entrar, de continuar, ou de ser candidato a alguma coisa. O que ele passou para mim também foi isso. Uma decepção muito grande com... agora todos os políticos.
Para contribuir com a política, não necessariamente precisa estar em um cargo público, né? Ou ser candidato. Contribuir com a política, tem diversas formas de contribuir com a discussão política de uma cidade, de um estado, de um país. Então, não quer dizer que a partir do momento que Fabiano se filiou ao PHS, ele vai ser candidato. Ele pode estar discutindo, pode estar contribuindo para o fortalecimento do partido, que estamos em um momento de fortalecimento de partido. Agora, a partir do momento também que ele se filia em um período de prazo, né? Que nós estamos em um prazo eleitoral, e enquanto a presidente não sancionar a lei que coloca que é 6 meses antes para se filiar a um partido, a partir do momento que ele se filia em setembro em um partido, ele dá brecha também para outras interpretações.
8h52, Romendick Stevens, até segunda.
Até segunda, tá vendo? Ele não erra feito nem não. Até segunda, Silvio, um forte abraço.
Dois, três anos, sei lá, e toda sexta ele erra, né?
Todos os ouvintes da Rádio Polo FM, e um bom final de semana a todos.
A seguir, a segunda parte do Rádio Debate, e a gente, na segunda parte, vai trazer, evidentemente, né, o que está repercutido em blogs e tudo mais, que foi justamente o choque, né, que aconteceu ontem entre Afrânio Marques e Dimas Dantas. Inclusive, essa está até no Direto ao Ponto, aqui no blog Direto ao Ponto. Afrânio Marques levanta suspeita de um mensalinho na casa José Vieira de Araújo, né? Então, e tem também aqui no blog do Ney, Dimas Dantas e Afrânio trocam acusações e fazem revelações fortes no programa Rádio Debate. A gente volta já.
Rádio Debate, Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate, agora começando a segunda parte, a hora do debate, a partir de agora com os meus companheiros Carlos Lisboa, Ralf Lagos, o Natália Arruda, pode escrever meu rei, e também o gato, o Leone Souza. Estaremos até às 10 horas, lembrando que hoje tem bola cheia e bola murcha, né? E isso aqui falando, atrapalhando o programa, é o Carlos Lisboa, viu? Quem está ouvindo em casa, uma voz assim, é ele que está atrapalhando aqui. Bom, está no Direto ao Ponto, a manchete é já direta. Afrânio Marques levanta suspeita de um mensalinho na casa José Vieira de Araújo. Então houve ontem, né, já na primeira parte do programa e depois na segunda parte do Rádio Debate, né, primeiro acusações e críticas pesadas do Dimas Dantas a Afrânio Marques, aí depois Afrânio veio até o estúdio também e detonou, né, chamou o vice-prefeito de hipócrita, disse que na política ele é hipócrita, é uma pessoa hipócrita, e aí no meio daquele debate ele disse: eu nunca recebi mensalinho, né? Então ficou essa questão no ar. E a coisa pegou fogo, inclusive no ar e fora do ar também. Até no blog do Ney, né, tem a foto, aquela foto que vocês podem verificar ali, foi justamente no momento em que a gente estava, né, em off. Para você ver como off é complicado, né? Off é coisa meio pesada, né? Bom, 9h03, começar aqui por Carlos Lisboa, tua análise, né, dessa troca de acusações dos dois, do Afrânio e do Dimas Dantas ontem aqui no programa. Bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, Natálio, Márcia, Leone, Márcia, viu? Romenick, e bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao nosso grande companheiro, agente comunitário de saúde, lá da Vila do Pará, terra de Natália Arruda, Joãozinho, o amigo Joãozinho. Olha, veja bem, ontem teve aqui essas colocações a princípio de Dimas, né, com relação de que o Afrânio não estava com os procedimentos corretos com relação à questão da CPI, e esses não procedimentos corretos, segundo a interpretação de Dimas, se dava em razão de Afrânio estar compactuando com uma pressão do chefe do Poder Executivo para que as CPIs elas não fossem colocadas na pauta, na ordem do dia da Câmara de Vereadores. E em razão dessa questão, o Afrânio veio até a rádio e então respondeu essas questões com relação ao posicionamento dele, que foi aquele posicionamento que outrora ele veio aqui e disse que iria seguir os ritos dos requerimentos, não é? Que iria em seguida pedir um parecer jurídico à assessoria jurídica da Câmara Legislativa, e em seguida iria colocar a CPI tranquilamente, né? Obviamente que eu entendo, isso é um entendimento meu, que essas questões elas poderiam ser mais ágeis possíveis, né? Isso é um entendimento meu, eu necessariamente não sou obrigado a ter o mesmo entendimento de quem quer que seja, inclusive do presidente da casa, né? Agora, uma coisa é correta, o presidente da casa em nenhum momento ele se furtou, em nenhum momento ele acenou, em nenhum momento ele sinalizou de que não iria colocar as CPIs. Ele, é o interesse dele de colocar as CPIs, no entanto, ele entende que para colocar essas CPIs, ele vai seguir esse rito, né? E talvez esse rito não chegue, Natálio, até o final de todos os requerimentos, etc., que transitam naquela casa. Depois o Dimas também faz uma acusação de que o prefeito estaria pressionando. Eu particularmente estou ali com o Afrânio e não tenho visto essa pressão. Eu acho que com relação a essa questão, ela deveria já ter sido tratada de forma coletiva com o grupo, porque é assim que se faz, né? É assim que sempre se foi feito, não foi feito diferente em nenhum outro governo. Ela já deveria ter sido tratada e, obviamente, ter sido colocada em pauta. Mas, em momento algum, repito, o Afrânio disse que ia colocar. Eu gostaria até de me antecipar e aí garantir de que o fato dessas CPIs não vai ser fato, por exemplo, de outras situações com relação a CPIs e de outras situações com relação a uma série de denúncias, né, a uma série de denúncias, inclusive de conhecimento do Dimas Dantas quando presidente da Câmara de Vereadores e antes mesmo de ser presidente da Câmara de Vereadores, na condição de mandar, na condição de vereador aliado do governo de Hernando, aliado do governo de José Augusto, aliado do governo de Tonho do Pará, que ele não teve essa postura, não é? Com relação à questão dos terrenos, a gente já falou aqui, já discutiu essa questão, eu discordo plenamente, respeito, mas discordo plenamente com o posicionamento de Dimas Dantas com relação a essa questão dos terrenos, né, daquelas doações irregulares dos terrenos, e com relação à questão do Mensalinho, não foi, obviamente, uma afirmação de Afrânio, taxativa ao vereador Dimas Dantas, nem a ninguém, ele apenas questionou, né, e se colocou na condição de que não teria recebido Mensalinho. Então vai caber tão somente na segunda-feira as pessoas escutar esse debate. Eu espero que o debate seja um debate construtivo. Inclusive Silvia aqui falou que aqui nos bastidores houve assim trocas de farpas e comportamentos, vamos assim dizer, fora dos comportamentos dos padrões normais. Agora, isso tudo em razão do próprio clima das discussões e em razão da forma de como o Dimas Dantas chegou aqui na rádio, que chegou bastante alterado, né? Mas eu acredito que os dois devam ter a sensibilidade e a compreensão que esse debate, ele deve ser um debate que construa possibilidades para a maioria, para todos os ouvintes, né, do programa, todos os ouvintes da rádio possam fazer as suas definições, possam fazer as suas avaliações quanto à fala de um e quanto à fala de outro.
Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio, Carlos Lisboa, Joãozinho, lá do Pará, meu amigo Romenic, Márcia. Bom dia especial também ao Toninho e a Rafaela, lá na Maria Lira de Moraes, que não perde um só programa. Olha, Silvio, a fala ontem, logo cedo, por telefone, do vice-prefeito Dimas Dantas, depois a entrevista aqui, a resposta do presidente da Câmara, vereador Afrânio, depois também a chegada do presidente, do vice-prefeito Dimas Dantas aqui aos estúdios, nos traz a reflexão da seguinte questão, que muitos fatos ontem mencionados por ambas as partes precisa realmente de fato ser esclarecida. O vice-prefeito acusa o presidente da Câmara, né, segundo o entendimento seu, da forma que ele está conduzindo para não colocar os requerimentos de solicitação de CPIs. O presidente tenta se justificar, né, dizendo que está seguindo um rito de requerimentos, um rito de projetos, porém, o meu entendimento também é que o presidente é quem faz a pauta da reunião, só para o plenário, só para as discussões, o que de fato a mesa diretora, a presidência da Câmara decidir lá. Mas aí é algo que também a gente precisa de fato explorar melhor na próxima segunda-feira, com a presença dos dois aqui cara a cara. Mas um dos fatos principais que chamou a atenção de fato foi a fala do presidente Afrânio, quando não diz diretamente, mas insinua que naquela casa, na Câmara de Vereadores, existia um tal de Mensalim. Ora, é grave. É grave. Quando ele diz que ele não recebeu, então alguém recebeu. Se alguém recebeu, ele pode ter tomado conhecimento de quem recebeu. Então, se ele sabe que alguém recebeu, ele como parlamentar, ele como vereador, por que nunca se entrou com ação de investigação contra esses mensalinhos? Ora, soltar denúncias, a oposição muitas vezes, Natália, é criticada porque faz muita denúncia. E às vezes é dito como denúncia vazia.
é criar fato. Ora, uma situação dessa não merece explicação? Vereadores em Santa Cruz recebendo mensalinho. O professor Afrânio foi ágil em dizer que ele próprio não recebeu. Mas se ele não recebeu, alguém recebeu. Então esses fatos têm que ser...
Ele fez suposições. Alguém recebeu uma colocação afirmativa, né? Aí se supõe que alguém recebeu. É uma suposição.
Se supõe...
Alguém recebeu uma afirmação.
Se supõe, é
agora,
grave.
Agora, concordo que se há uma suposição, tem que ser...
Isso não é coisa de supor, não. Isso não existe.
Porque aqui dizer sem ter segurança...
Certo e o correto, esse negócio de supor, jogar você no mar de lama sem ter acontecido isso, não procede para nenhum...
Não é a maneira correta de se colocar as coisas, sabe, Natália? Não é a maneira correta de se colocar. Então, se supõe, se insinua que houve mensalinho dentro da Câmara de Vereadores, aqui nos poderes antecessores... Eu acredito, eu acho que ele não deve estar se referindo ao atual governo, deve estar se referindo a governos passados, né? Então, isso é grave, como é que se ele tem conhecimento que ele não recebeu, mas se supõe que alguém recebeu e nunca denunciou, e nunca levou à frente essa situação? Ora, é muito complicado. Então, vamos aguardar na próxima segunda-feira, de fato, cara a cara os dois... E que, se de fato alguém recebeu, que esses nomes comecem a aparecer e seja apurado, e seja investigado. A gente cobra tanto e elogia tanto a Câmara de Vereadores de Santa Cruz pela postura diferente das demais aqui vizinho da gente, Caruaru, Toritama, a gente tem elogiado. Mas se a Câmara passa, se dá um papel desse, é ridículo. É necessário que se tire até os elogios, porque vereadores que vivem à base de mensalinho... não são dignos de estar naquela casa.
9:12, Natália Arruda.
Olha, a gente ouviu essa questão, hein? Neto, é muito bonito, né? E a pessoa também, segundo mamãe.
E a pessoa também.
Olha, tudo que o Afran disse ontem aqui, o Dimas, tem que ser apurado. Porque isso, para mim, foi uma grande novidade. Uma grande novidade, que eu conheço a Câmara de Vereadores de Santa Cruz, a qual eu também fiz parte. Mas o cara chegar aqui e falar em mensalim, aí o Carlos Lisboa disse que ele supõe. Mas que supõe? Não existe isso. Não existe isso. Se você for para uma autoridade, for para uma delegacia, for para um juiz de direito, para um promotor, não vai chegar lá, eu suponho. Quem foi que já viu isso? Ninguém nunca viu. Então... meu querido e vereador e presidente da Câmara, Afrânio, olha, vocês têm, eu tenho muito visto aí, ouvido e acompanhado, Rumenica, as reuniões da Câmara, tudo fala que a oposição está fazendo denúncias aleatórias, né? Mas a denúncia que foram feitas até hoje, 80%, 90% estão sendo confirmadas. Não sou eu que estou dizendo, não. É as autoridades que estão olhando os procedimentos com os quais fizeram as denúncias. E essa denúncia é muito grave. Essa denúncia de mensalinho, ela enojou a Câmara. A Câmara ficou um pouco elameada. Isso tem que ser aprofundado. Olha, é porque o Dimas, eu não tenho aqui direito de defender Dimas, nem defendo. Mas é porque Dimas saiu da base? Quer elamear ele? Quer elamear Vânio Vieira porque saiu da base? E depois, sabe se o Afrânio também um dia não queira sair de uma base? Aí também o cara vai elamear toda a trajetória política de um Afrânio? Olha, isso para mim foi muito grave, Carlos Lisboa. Foi muito grave. Eu tenho certeza que segunda-feira, Silvio, eu até peço a você para que nós possamos aqui fazer as perguntas viáveis sobre esse tema. Porque Santa Cruz do Capibaribe, Ralf, ela é a Câmara de Vereadores do nosso município, para mim é a primeira de Pernambuco em qualidade, na minha opinião. Tem as brigas? Tem. As questões? Tem. Como qualquer parlamento tem. mas até hoje eu nunca tinha visto falar nesse tal de Messalim. Ô, a Fran tá pensando que Messalim é o nome de um passarinho. É, ou de qualquer coisa por aí afora. É, talvez o professor esteja até...
É um padal,
eu penso que é. Messalim, professor Afrânio, é uma coisa muito pesada. Não é brincadeira nenhuma para a pessoa chegar numa rádio, num programa de debate, a rádio mais ouvida do interior de Pernambuco, aí o cabo abrir a boca e dizer, eu não recebi Messalim. Ele mostrou que o outro... Ele quis dizer e insinuar que o outro recebeu. E o Ralf aqui perguntou a ele, e ele foi num canto e foi no outro, suou, foi pra lá, foi pra cá, tomou água e também não disse nada. Mas isso tem que ser passado a limpo segunda-feira, sem zoada e sem briga. Tem que mostrar a realidade dos fatos de Santa Cruz do Caparibe, porque o nosso povo merece respeito e os políticos também.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, bom dia, Romenic, meu amigo Natália Arruda Neto, Márcia Arantes e o Joãozinho aqui do Pará. Bom dia também a todo mundo lá do Pará e da querida Vila de Poço Fundo também. Olha, Silvio, eu queria primeiro dar um bom dia especial também à Águida Moura, que está aniversariando hoje.
Águida está aniversariando.
Parabéns,
Águida.
Parabéns, que Deus continue te abençoando. Você
super artista.
Sendo essa artista maravilhosa que você é, que está engrandecendo cada vez mais a cultura de Santa Cruz, inclusive já é cidadã Santa Cruzense, nossa irmã, assim como você, Silvio José. Olha, Silvio, essa questão do debate, desse embate entre Afrânio e Dimas, ontem tomou conta dos assuntos da maioria, dos assuntos da cidade. Dimas entra no ar na primeira parte do programa Rádio Debate, né, e faz a acusação que o vereador Afrânio estaria tentando, de alguma maneira, travar a CPI, as CPIs que foram solicitadas naquela casa. O vereador Afrânio, com todo o direito que ele tinha, vem e responde às acusações do vice-prefeito de Manjantas, né? Pontua algumas questões que o vice-prefeito de Manjantas fez no passado também, né? Mas, diante disso tudo, toda essa parte ficou realmente secundária, quando o vereador Afrânio, no fim de uma fala sua, ele elencou todos os erros que ele acha que o vice-prefeito fez enquanto presidente da Câmara e enquanto vereador, e aí no fim da fala ele insinua realmente que o Dimas recebeu o Messalinho, porque no fim da fala ele diz, e eu nunca recebi Messalinho. Ora, o assunto tratado era sobre Dimas, né? Agora, é realmente uma questão que precisa se debater com mais profundidade, não é? Porque se o Dimas ou qualquer pessoa que seja recebeu o Messalinho tem que ser punido, e se o Dimas não recebeu o Messalinho, nem o professor Afrânio, nem ninguém pode dizer isso. Né?
Isso é uma questão também que põe em xeque a Câmara de Vereadores, a instituição,
Exatamente.
A casa, né? A casa de lei, que então é admirada pela nossa região.
Veja só, eu não acho que nem coloque em xeque a Câmara, porque, para mim, veja só, a gente está com uma Câmara com muita gente nova, se ele insinua isso com o Dimas, não foi nessa legislatura, né? Aí, porque envolve várias pessoas, Silvio, né? A gente estava aqui fora do ar falando corrupção ativa, corrupção passiva, então, quem foi o corruptor? Quem foi o prefeito que pagou o Messalinho, por exemplo? Se existiu.
Se foi prefeito.
Se foi, não, só pode ter vindo do Poder Executivo, não é? Quem foi os vereadores que receberam? Quem não recebeu? Então, realmente, eu acho que o vereador Afrânio foi infeliz na fala dele. Por quê? Porque ele foi infeliz. Não por ter dito.
Se ele foi infeliz, peça desculpa.
Isso exatamente. Isso é bonito. Olha, pedir desculpa.
Microfone é uma coisa perigosa.
Perigosíssimo. Principalmente quando você está emocionalmente envolvido. Veja só.
Exatamente.
É que eu vou aqui dizer a verdade. Principalmente quando você está emocionalmente envolvido, como o professor Afrânio estava ontem. Todo mundo em Santa Cruz sabe que o professor Afrânio não é maldoso. Não é maldoso. Todo mundo em Santa Cruz sabe disso. Agora, o microfone é uma arma perigosa, como disse o Natálio. Emocionalmente envolvido, como ele estava ontem, no debate daquele, que ele foi acusado também, ele pode ter dito, sem pensar, E não tem nada demais na segunda-feira ele chegar aqui e dizer, olha, eu não quis dizer isso, me desculpa se você entendeu desse jeito. Claro. Eu não acho que isso é feio, eu acho que isso engrandece o homem. Pedir desculpa engrandece o homem. Agora, é preciso ter cuidado pelo seguinte, a coisa que mais a situação, a bancada de situação combate em Santa Cruz, Romenick, é as denúncias aleatórias. E será que essa não foi uma denúncia aleatória? Porque ou se faz uma denúncia contundente, dizendo quem recebeu e quem pagou o mensalinho, ou então jogar assim não há, ou jogar assim no ar, não condiz com a história bonita que tem o professor Afrânio na política e não condiz com a própria estada do professor Afrânio na presença da Câmara, que tem sido uma boa estada, Silvio. Ele tem conduzido muito bem os trabalhos. Se tem uma divergência de ideias, uma divergência de visões entre ele e o presidente Dimas Dantas e o vice-prefeito Dimas Dantas no tocante ao rito que a CPI deve levar, é outra história. Para mim, a CPI, o professor já deixou claro na entrevista aqui, quando ele disse que a CPI vai ser instaurada. Agora, se o rito que ela vai ser instaurada, se o tempo que ela vai ser instaurada não é a contento, nem do vice-presidente, nem de vice-prefeito, nem de algumas pessoas, é outro debate. Agora, não pode, no momento do calor da emoção, também soltar uma como essa de ter o mensalinho em Santa Cruz do Caparibe. É uma coisa que deixa em xeque a moral, principalmente do vice-presidente, do vice-prefeito. Eu quero botar Dimas no lugar do Michel Temer hoje, do vice-prefeito, e aí não pode, e não condiz com a história do vereador Afrânio, que sempre, quando fez denúncia, nem do Dimas. Não, mas eu digo assim, eu digo a de Afrânio, porque sempre quando o Afrânio fez denúncia, ele fez com contundência. E eu nunca, e olha, faz tempo, já um pouco tempo que aqui eu estou nos bastidores da política, nunca soube de nenhuma história que o vice-prefeito tivesse recebido alguma coisa disso aqui. Então, realmente, segunda-feira, Silvio, realmente concordo com o Carlos. Tomara que seja um debate que engrandeça o povo de Santa Cruz, engrandeça as discussões de Santa Cruz, porque tem muita coisa para a gente discutir, viu, Silvio? E volto a tocar numa tecla para encerrar o meu comentário. Eu vim agora pelo centro de Santa Cruz e vendo, Natálio, o tanto de loja que tem com o nome de Aluga-se. Eu nunca vi isso em Santa Cruz do Caparibe. Né? E aí é preciso a gente entender duas coisas. Que é o país passa por uma crise econômica profunda, sim. Mas essa crise que Santa Cruz vem passando não é a crise que só começa no momento que o país entra na crise. Não, ela é anterior, o que mostra que nossos políticos, em vez de estar trocando farpas e se acusando e se alfinetando a oposição em situação, devem cuidar e procurar urgentemente um novo viés econômico para Santa Cruz, senão nós estamos fadados ao insucesso e Deus nos livre disso.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com Rádio Debate, aqui pela São Paulo FM. Olha, hoje, além da Agda Moura, tem a Lara também, que está aniversariando.
Eita, me perdoa.
Elas são gêmeas. São gêmeas. Então, as duas aniversariando.
E quando um completando, a outra completando.
Trigêmeo é quando nasce dois.
Eu pensei, é verdade. Eu pensei, tem trigêmeo também. Tem quadrigêmeo.
Eu pensei que Lara era só amanhã ou depois, mas é gêmea. Parabéns à minha amiga Lara.
Manda um abraço aqui ao pessoal do Minguaiú.
E toda a turma.
Caio, todo o pessoal do Minguaiú. Ouvindo
Silvio,
a gente.
Silvio, deixa eu falar um minuto. Só fala, Ralf, peraí. Agradecer aqui a presença que eu deixei para agradecer ao nosso amigo Joãozinho, né?
Sim, já Pará. Já,
foi grande. Agradeceu. Não, mas foi você. Eu sou outra pessoa.
Você é outra pessoa?
É. Natália Arruda.
Você é outra pessoa.
O homem mais querido da região.
É. E mais bonito.
E bonito.
E segundo quem?
Mamãe, pronto. E o nome também, e a voz idêntica a sua.
Pronto. E quem diz isso?
Todo mundo. Mamãe disse que é só o homem mais bonito. Joãozinho do Pará foi um grande atleta no futebol amador da região, um dos melhores que eu conheci na minha vida esportiva. Joãozinho, Domi, né? Dedinha, né? Uhum. Que o Soares, né? Tantinha e tantos outros
Flávio,
amigos. Flávio também foi muito bom. Quinha, Quinha, exatamente. Grande goleiro, essas pessoas tudo nos escuta, viu? Nos escuta. E o Joãozinho é um desses caras que foi um grande peladeiro e o orgulho nosso. Ele é da Vila do Pará e mora no Pará. Um abração para toda a família do Joãozinho lá na Vila do Pará.
Muito bem, 9:32.
Rapidinho, Silvio, pessoal, os moradores e os lojistas da rua Rosemiro Alves da Rocha, Silvio, ali em torno com Bom Jesus, pedem à prefeitura para que limpem, tirem o mato que está nas calçadas.
Na Rosemiro Alves da Rocha?
Na Rosemiro Alves,
centro da cidade.
Centro da cidade nas ruas Bom Jesus, naquelas transversais, sim, ali. Sim. Tá, além de estar o mato alto há muito tempo, tá entendendo? Então, o pessoal pede aí à prefeitura que
retire, né? Que faça essa limpeza, né?
Ô Silvio, eu vim olhando aqui a avenida, não tá tão bonitinha. Era para fazer em todas as avenidas de Santa Cruz. Bota só a entrada da cidade. Será que o povo só atravessa aqui nas outras
ruas, não é? Aonde está também numa situação extremamente deplorável é ali em torno daquele coretozinho que tem ali na Avenida Padre Zuzinha, até pegando ali a próxima estalta, a estalta também de Padre Zuzinha. Zuzinha.
Eu acho que carro não é tão caro assim, não. O cabo pra passar nos meus filhos.
Bom, 9:33. Olha, essa semana, final de semana, no Tibúcio, no Alírio Tibúcio, o uísque baixou também, baixou o preço, R$29,90 apenas o uísque do supermercado Alírio Tibúcio. Tem mais promoções, tomate a partir de 99 centavos, cebola branca 2,99, laranja pera 99 centavos e mais, iogurte flan 99 centavos a unidade, macarrão pilar 1,39, arroz asa branca apenas 1,99, creme cracker pilar 1,78, óleo de soja soia 2,97, fubá novo milho 59 centavos, cerveja skin latão por apenas 1,99, as promoções do supermercado Alírio Tibúcio, loja 1. Siqueira Vasconcelos, locação de Munch. Então, se você quer locar um Munch, né? Ou quer comprar um cimento, né, um poste de concreto, então procure nosso amigo Ari. Ari Vasconcelos, Ari da CELP, 3731-2628 ou 99981-7417. É do amigo Ari Vasconcelos, Siqueira e Vasconcelos, locação de Munch. Além da locação de Munch, também vende cimentos de concreto. Bom, 9:34, chega a informação aqui do deputado Diogo Moraes. Ontem nós trouxemos a informação de que ele estaria juntamente com o prefeito Edson Vieira e com o secretário Fábio Aragão lá em Recife, numa reunião com o secretário de Defesa Social. E a informação que chega agora, né, que é do encontro, né, com Alessandro Carvalho na tarde de quinta-feira, do deputado Diogo, né, ele, no caso, tem aqui que o deputado Diogo recebeu a notícia de que a partir de outubro mais 160 policiais irão reforçar a segurança pública em Santa Cruz e cidades vizinhas. Esses profissionais já estão fazendo o curso de formação e irão atuar na Companhia Independente de Operações e Sobrevivência em área de Caatinga, CIOSAC. Os novos policiais vão reforçar o trabalho já realizado pelos homens do 24º Batalhão de Polícia Militar. No encontro, que contou com a presença do prefeito Edson Vieira, o deputado Diogo Moraes fez uma explanação da situação vivenciada pela sociedade da região. Diogo destacou a importância da necessidade de mais policiais para o polo de convenções, que atrai milhares de visitantes ao longo da semana. A necessidade de uma nova sede para a delegacia municipal e novas alternativas para diminuir a violência na cidade também foram temas debatidos no encontro, que aconteceu na sede da Secretaria de Defesa Social. O secretário Alessandro Carvalho explicou que no primeiro semestre deste ano, Santa Cruz foi o município que mais reduziu o número de homicídios em Pernambuco, mas que desde julho os índices sofrem modificação, o que reforça a necessidade de mais policiamento. Responsável pelo 24º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Reinaldo também esteve presente na reunião. O coronel Reinaldo, do 24º Batalhão, está tentando minimizar essas ações para que a população possa ter o clima de segurança. Sabemos que a crise é severa, o contingenciamento é de todas as partes, mas não estamos parados, estamos trabalhando para minimizar essa falta de segurança sentida na nossa região. A notícia de mais 160 novos policiais para a nossa área faz com que a gente tenha mais segurança, afirmou Diogo Moraes. Os 160 policiais deixa eu ver aqui, vão atuar na CIOSAC, né? Isso que deu para entender aqui. Esses profissionais já estão fazendo curso de formação e irão atuar na Companhia Independente de Operações e Sobrevivência em Área de Caatinga, CIOSAC. Os novos policiais vão reforçar o trabalho já realizado pelos homens do 24º BPM. Então seria para essa companhia da CIOSAC que, né, foi prometido para ser colocado na cidade de Toritama. Vamos para o intervalo. Na volta a gente passa aqui para os comentários dos nossos companheiros. Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate, com o apoio da Geraldo Araújo Tecidos. A Geraldo Araújo tem um tecido certo para você costurar seus sonhos. A GA é a maior. Doutor Carlos Antônio, atendendo na Clínica Santa Ana, especialização no centro, no é especialista nas doenças do joelho. Atende na Clínica Santa Ana. Laboratório Patrícia Braga, fazendo também a coleta em domicílio. Basta você discar 3731-7731. 3731-7731. E também Veraldo Ferragens, na Rua da Subestação, em São Domingos. Telefones 993-23146 e 999-16-8202. Inclusive, vende a ferragem já completa, já montada. Bom, 9 horas e 45 minutos. Daqui a pouquinho tem bola cheia, bola murcha, para vocês lembrarem aí, viu? E já já a gente transa aqui as mensagens via WhatsApp. Bom, passar aqui para análise de vocês sobre a reunião ontem que aconteceu com Diogo Moraes, com Edson Vieira e também Fábio Aragão, secretário de Defesa Social e Mobilidade Urbana do município, com o secretário de Defesa Social Alessandro Carvalho, do estado de Pernambuco. E aí esse anúncio, né, do Diogo, traz aqui inclusive a nota, né, colocada, já postada nos blogs aí, a nota do Diogo Moraes informando aí de 160 policiais que irão reforçar a segurança pública em Santa Cruz e cidades vizinhas. Esses 160 policiais estão fazendo curso já de formação e irão atuar na CIOSAC, né? Que é a Companhia Independente de Operações e Sobrevivência em Área de Caatinga, CIOSAC. Os novos policiais vão reforçar o trabalho que já é realizado pelos homens do 24º BPM aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Começando pelo Leone Souza. Pois não, Leone?
Silvio, eu esperava que, de fato, essa reunião de ontem com prefeito, deputado, secretário de Defesa Social, né, lá na cidade do Recife, trouxesse algo de novo. Porque o que foi anunciado aí pelo deputado, desde a semana passada, o governador Paulo Câmara esteve na cidade de Caruaru e anunciou isso. Essa fala de Diogo Moraes, na última semana, Paulo Câmara em Caruaru anunciou dessa mesma forma. Paulo Câmara anunciou que a formação dos policiais já estava em andamento, o treinamento, iria destacar 260 homens para essa região, ficando 100 na cidade de Caruaru. Isso, palavras do governador Paulo Câmara a semana passada. 100 policiais iriam ficar na cidade de Caruaru e 160 homens iriam atuar no restante do Agreste. Então, a reunião foi o quê de novo? Foi reafirmar a fala do governador? Eu vou ficar no aguardo. Porque de anúncio, de fala, um falando a mesma coisa e o outro vem na outra semana fala de novo. Essa informação já estava nos blogs, nos jornais, desde a semana passada. Será que foram para o Recife só para tomar conhecimento dessa fala do governador na cidade de Caruaru? Eu espero, eu vou aguardar, Natálio, é que de fato isso aconteça, pelo menos.
Eu acredito que eles leram o jornal da semana passada ontem.
Tá certo.
Você então, não está entendendo.
Só, né? Se foi. Então, leram eu particularmente...
O jornal da semana passada ontem.
Particularmente, Silvio, eu vou esperar. Eu vou aguardar, de fato, né? E esperar que, de fato, isso se concretizem. Porque de anúncio, de fala, né? Houve reunião já para mudar a delegacia, e fala de novo em mudar a delegacia. O problema da delegacia, deputado, secretário, prefeito, seja quem for, o problema da delegacia não é unicamente o prédio, não. É estrutura mesmo. É estrutura. Não é um endereço novo, não, que a delegacia precisa. Precisa de condição real de trabalho. Eu vou aguardar, sabe? Dá mais um tempo para esperar, de fato, as mudanças necessárias no tocante à segurança pública.
Natálio Arruda.
Olha, Silvio José, é interessante tudo isso, né? Primeiro, o nobre secretário, eu não sei nem o nome, como é o nome dele?
Alessandro Carvalho.
Alessandro Carvalho, um nome bonito da bexiga. Aí ele diz logo, ó, Santa Cruz reduziu a criminalidade. Ó, já matou os caras tudinho ali que foram para a reunião. Né? O cara vai para a reunião, Rubenigo, com o secretário. Aí ele pega um papel e diz que tá tudo legal em Santa Cruz. Se reduziu, tá tudo legal, né? Aí hoje eu estava ouvindo Lagosta, o grande repórter.
Foi o município que mais reduziu tá o número vendo? De homicídios em Pernambuco.
Sim, ó, será que estava tranquilo para ele, Santa Cruz? Aí hoje eu estava ouvindo o nobre Lagosta, o grande repórter aqui nosso, e ele entrevistando um policial que ontem prendeu aqui um cara. E o policial mostrando a ele que desde de amanhã até as 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, estava em frente à delegacia com o preso, porque não tinha o que fazer com o preso, né? Os grandes policiais de Santa Cruz, que diga-se de passagem, eles têm trabalhado demais, demais. Aí o cara chega e diz, Santa Cruz resumiu. Olha, minha gente, Santa Cruz, ela chegou o caos na segurança. Chegou o caos na segurança. Esse negócio aí que estão passando aí nos blogs, isso o governador, a sua excelência, o governador, que tem feito demais pela segurança de Pernambuco, pela segurança de Santa Cruz, estão dizendo até que reduziram. Ele disse isso a semana passada, ou foi trazada em Caruaru, que saiu nos jornais, Raul. Aí leram ontem o jornal, leram ontem. Eu mesmo leio aqui na rádio, às vezes eu levo para casa também o jornal. É.
Ah, de vez em quando. Pelo jornal, o som é você, né?
Professor. Aí.
Tem delação premiada aí nessa profissão?
Eu estou bem informado. Aí o nobre deputado, o pessoal, leram outro jornal. Mas isso é que é uma coisa de Jesus Cristo, né, rapaz? É um cara inteligente, sensato, com Santa Cruz do Caparibe, que ama essa cidade. Olha, nós estamos precisando aqui de policial para ontem. Para ontem. Não é lá para outubro, quando se formaram os caras, rapaz. Quando se formaram, porque quando começou, seu José, era 200 homens aqui para se Osaka. Quando começou, aí vão fazer o batalhão, vão botar aqui perto de Toritama, e até hoje nada. Aí estão fazendo curso ainda, segundo eles, né? Segundo eles. Estão prometendo para outubro, por quê? Porque vai ter uma audiência, vai ter aqui um movimento público no dia 3 de outubro. Aí os caras chegam lendo o jornal atrasado de ontem, é, para dizer, não, nós estamos correndo atrás. Santa Cruz, quem te viu, quem te vê. Nós estamos refém da bandidagem em Santa Cruz do Caparibe. E só eles é que não vê isso. Chegasse lá, eu queria ser um vereador nessa época, para eu chegar lá, eu acabo de dizer, olha aqui o papel, que eles falam bem bonitão, né? Cafézinho do lado, gravatado, olha aqui, Santa Cruz, a cidade do que eles disseram aí? Que mais reduziu
o número de homicídios
em Pernambuco. Rapaz, isso é uma vergonha. A pessoa não deve dizer isso, não. Que nós aqui em Santa Cruz, nós não somos trouxa nem besta, não. Os homens que criaram uma cidade dessa para trazer, vamos supor, suporte financeiro para mais de 500 famílias em toda a região. Aqui ninguém tem ninguém besta, não, seu José. Para ouvir isso de um secretário. Nós estamos precisando é de segurança urgente. Nós estamos precisando de uma delegacia que os próprios policiais sejam dignos dela. O povo, quando for lá, ser bem atendido, porque tenha um espaço e um local para aqueles que são ofendidos pela marginalidade em Santa Cruz do Caparibe. Não é vir aqui com conversa fiada, que conversa fiada não enche bucho de ninguém. Não faz nada por Santa Cruz. Nós precisamos de segurança já! E o povo vão dizer no dia 3 de outubro nas ruas de Santa Cruz do Caparibe.
Bom, 9 horas e 53 minutos, 9h53, está na linha o vereador Josivaldo, é isso. A agenda fala o seguinte, a gente vai com ele rapidinho, é um outro tema, é um outro assunto, não tem nada a ver exatamente com essa questão aqui, mas eu deixo para depois os comentários aqui do Carlos Lisboa e também do Ralf Lago sobre essa questão, o anúncio aqui do deputado Diogo Moraes sobre a questão, sobre a reunião que aconteceu ontem lá em Recife. O vereador Josibaldo, do Brejo da Madre de Deus, porque a gente fala aqui da questão da PA-160, a gente cobra ações por parte do governo, mas o pessoal do Brejo também tem sofrido muito com relação àquela PE também que dá acesso à cidade do Brejo e chega até a cidade de Jataúba. E o pessoal está se mobilizando lá, né, para lutar por melhorias naquela estrada também, não é isso? Josibaldo, bom dia.
Bom dia, amigo Silvio José, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Realmente, Silvio, é uma grande preocupação, não só minha, como de todos os colegas vereadores, do prefeito Dr. Edson e de toda a população, a respeito da PS-145 que liga Lampião a Brejo da Madeus e Brejo a Jataúba. Essa estrada está numa situação que ninguém sabe mais o que fazer. Foi feita uma operação tapa-buraco, está com 90 dias, mas não resolve mais porque chegou a uma situação crítica. Essa estrada está com uma média de 20 anos, que foi realmente reformada, feita a reforma dela, e nós estamos brigando com essa, através dessa audiência pública, que o governo deve ter a possibilidade, não só de fazer uma operação tapa-buraco, que venha fazer uma reforma na nossa estrada PS-145, que venha ter um tráfego melhor à nossa cidade, Brejo da Mar de Deus.
O que vocês querem não é o que Brejo e Jataúba quer, não é apenas agora uma operação tapa-buraco, mas o recapeamento, quer dizer, refazer essa estrada, porque está aparecendo uma coxa de retalho já, né, Josvaldo?
Não adianta mais estar fazendo tapa-buraco, porque aquela ditada que diz, tapa um, tapa hoje e destapa amanhã, porque chegou uma situação que não tem mais condição de fazer questão de tapa-buraco. Tem que ser feito realmente, o que tem que ser feito é a coisa certa, é fazer uma recapeação da estrada que liga Lampião a Brejo da Madeus e de Brejo a Jataúba. Essa audiência já foi convidada o prefeito, todas as autoridades das cidades vizinhas, os deputados estaduais, Rafael Lira, Diogo Moraes, Valdemar Bosch, o prefeito da cidade de Jataúba, Tony Roque, o prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, o prefeito aqui da nossa cidade, Dr. Edson Vieira de Santa Cruz. A maioria das autoridades já está tudo confirmado de presença, como a deputada Raquel Lira, o deputado Diogo Moraes, o prefeito Dr. Edson, o prefeito de Jataúba, o promotor aqui da nossa cidade já confirmou a presença, e demais autoridades, vereadores de Santa Cruz, do Capibaribe, o nosso vereador aqui da nossa Câmara, o vereador de Brejo Amadeus, estão tudo confirmados de presença, empresários aqui da nossa cidade, populares. Se Deus quiser, vai ser uma grande articulação para a melhoria da nossa PS-145 que liga a nossa cidade de Brejo da Madeus.
A data da audiência pública, o Josvaldo?
Oi.
A data em que vai acontecer a audiência pública?
A data, amigo, é hoje, dia 11, às 14 horas, aqui na Maria da Glória, em Brejo da Madre de Deus.
Bom, então hoje, 14h da tarde, audiência pública, autoridades de toda a região já convidadas, e evidentemente a população, toda a região também convidada. Onde vai ser, o Josvaldo, só repete aí o local?
Vai ser na quadra Maria da Glória, aqui em Brejo da Madre de Deus, na sede.
Quadra Maria da Glória, em Brejo da Madre de Deus. Tá bom, Josvaldo, um abraço e boa sorte aí para que realmente essa audiência pública ela tenha depois um desfecho positivo no fim, né? Com essa pressão da sociedade, o governo do estado faça alguma coisa também para resolver essa, porque tem aquela questão da maquiagem que é feita no período de apresentação do espetáculo da Paixão de Cristo. É feita uma maquiagenzinha bonitinha ali, pintadazinha e tal, parece que foi feita alguma coisa boa, que na realidade é apenas um paliativo, né, Josvaldo? Que o pessoal quer hoje é uma coisa permanente, né? Obrigado a você, viu?
Obrigado, amigo. Fica com Deus. Torcer para que dê tudo certo. E chega de maquiagem. Vamos fazer fazer o que tem que ser feito, a coisa certa, para que venha ter uma melhoria no nosso tráfego da estrada que liga Lampião a Brejo da Madeus. Muito obrigado pelo espaço e tenha um bom dia.
9h58, 9h58, Silvio, bom dia. Se o prefeito não deve, porque ele não manda o presidente da Câmara abrir a CPI, que são muitas, final telefone 1140, mais um recadinho via WhatsApp. Bom dia, me tire uma dúvida, aqui em Poço Fundo houve uma reunião, a conselheiro tutelar, e quando terminou, os funcionários da prefeitura saíram em passeata, tocando música de política, a população, e do pula-pula e da merenda, isso é permitido? Quer dizer, uma reunião de conselho tutelar e depois aconteceu isso, a reunião do a passeata na rua com pula-pula e música de político, olha, acho que a lei, não existe lei, né? Agora a questão...
Existe sim, existe. A rigor se...
É uma campanha mesmo, né?
Primeiro, é uma campanha antecipada, uma campanha antecipada, e além de ser uma campanha antecipada, se os funcionários foram a essa reunião em horário de trabalho, paciência, já está errado, né? E aí, além de ir para a reunião em horário de trabalho, e aí sair em carreata, passeata,
pula-pula,
e fazendo campanha tempestiva, não é isso, Ralf? O termo tempestiva, ou seja, fora de prazo, é complicado, não está correto.
Bom dia a todos. Olha, Silvio, o Afrânio falou que tinha um áudio que ia mandar para todos os blogs e rádios da cidade. Cadê esse áudio? Ele já mandou, acho que foi separado já, né? Esse áudio foi separado já. Um áudio que a Fran disse que...
Tá chegando.
Bom, deixa eu ver aqui. O voto perdido, a pessoa aqui fazendo crítica aqui, a Fran, final telefone 8923. 10 horas, intervalo da volta, os comentários aqui do Ralf Lagos e do Carlos Lisboa e também Bola Cheia e Bola Murcha.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Dez e oito, estamos de volta aqui com o Rádio Debate. Rapidinho, vamos passar logo para que os nossos companheiros possam fazer suas análises aqui sobre essa notícia do deputado Diogo Moraes sobre a questão segurança pública, né? E em seguida tem alguns WhatsApps aqui, algumas mensagenzinhas para a gente ler também, o Bola Cheia e Bola Murcha. Ralf Lagos.
Primeiro, mandar um bom dia, um grande abraço para meu amigo Julian Moraes e para o meu amigo Dogaldo e Roberto de Zé Dedelo, viu, Natálio? Então, um grande abraço para os dois e para o meu amigo Rinaldo Jovem, o Jovem que está sempre ligado, mesmo viajando, o Jovem está ligado. Aqui é o rei das bicicletas, da pedalada. Olha, realmente o que já foi dito aqui é que a notícia saiu no dia 3 de setembro, né, com o governador Paulo Câmara dizendo em Caruaru que iria implantar uma nova delegacia em Caruaru e que iria dispor para a população 3 de setembro. Quando foi 10? Aí, o que é que acontece? O governador Paulo anunciou isso em Caruaru, anunciou também que iria dispor para a população da região 260 novos policiais, né? O que seria um contingente de 100 para Caruaru e 160 para a região toda, né? Então, eu acho que a reunião ontem com o secretário de Segurança é uma reunião de cunho informativo, né? Decisivo, eu acho que não teve absolutamente nada, até porque o deputado também fala na sua nota, ou não sei se é a matéria do blog...
Nota do próprio deputado.
Do próprio deputado, da necessidade que Santa Cruz tem de mudar a delegacia de local. Isso aí é que foi debatido já faz mais de 3 ou 4 meses. Numa reunião lá também. Então, é aguardar para que pelo menos esse contingente de policiais venha para Santa Cruz, para que se amenize uma coisa que é interessante se amenize, Carlos Lisboa, que é a sensação de insegurança. Essa é terrível para a população. Nós temos uma insegurança em Santa Cruz, sim, e é ponto. Nós temos passado por momentos de insegurança. Agora, a sensação de insegurança é muito maior do que a insegurança. E isso tem que ser travado em Santa Cruz.
Sente o cidadão de bem e o bandido também sente isso, porque fica à vontade, né?
Pra... Fica à vontade para atuar, né? Atuar, exatamente.
A primeira de Pernambuco.
Ele fala dos índices de homicídio. E aí é números, né? E aí são números, a gente não pode contestar. Na verdade, se os homicídios caíram em Santa Cruz, a gente deve realmente... se percebe pelos programas policiais da cidade e pelas notícias que os homicídios realmente despencaram em Santa Cruz. O que é muito bom, porque o bem jurídico mais importante que a pessoa tem é a vida. É a vida dele. Agora, não se pode esquecer que não só é que caiu o homicídio e o restante fica de qualquer maneira. Não, mas realmente é uma coisa a se colocar de maneira positiva a queda dos homicídios em Santa Cruz, Lisboa.
Veja bem, vamos aqui então pela questão dos homicídios, né? Suponhamos, se nós temos 10 homicídios mês em Santa Cruz do Capibaribe e cai dois homicídios e nos demais municípios, vamos assim dizer, cai só um homicídio, isso do ponto de vista de números da queda é uma coisa, é um fato concreto. Mas do ponto de vista da sensibilidade, da noção de segurança pública, do sentimento da questão de segurança, etc., isso é, para mim, é extremamente irrisório. É extremamente irrisório. A questão da queda dos índices de segurança de homicídios e dos índices de violência, elas têm que estar dentro do padrão, né, colocado pela ciência, ou pelas ciências e pela sociologia que trata a questão, e pela questão de saúde que trata a questão de segurança pública. Do contrário, para mim, isso aí não é, eu não considero como avanço. Né? Agora, vamos aqui com relação à questão à matéria. Ora, o Natálio Arruda, certa vez aqui, ele cantou uma bola. Que foi a bola que ele cantou aqui? Ele pegou um guiacho de uma informação aí, não sei onde, com relação a essa questão da Ciosaco. Da Ciosac, né? Foi, ele cantou. Então, olhe que já faz tempo. Olhe que já faz tempo. Depois, essa questão foi discutida. Quando ele pegou essa informação aí, soltou essa aí, né? Era porque já estava sendo discutido em nível de governo através de política de Estado de Segurança. Depois, essa questão também foi tratada na reunião, na penúltima reunião que teve do secretário estadual de Defesa Social, com o prefeito, vereadores, etc., e o deputado Diogo Moraes. Então, do ponto de vista... E agora, por último, agora recentemente, o governador Paulo Câmara veio à cidade de Caruaru para tratar da questão do Pacto pela Vida, para avaliar o Pacto pela Vida, e dentro dessa questão ele colocou esses 260 policiais, como aqui os companheiros colocaram, 100 para Caruaru, 100 para Caruaru e 160 para a região.
A,
né,
região significa
Brejo, isso, Jataúba, Taquaritima, Toritama, todas que fazem a circuncisão.
Aí quando fizer isso tudinho, sobra 5.
Todos os municípios que estão dentro da jurisdição do 24º Batalhão de Polícia Militar, sediado aqui em Santa Cruz do Caparibe. Se alguém for bom de matemática, canto do bola murcha, verifique aí, dividindo, quanto é que dá isso e quanto sobra isso aqui para Santa Cruz do Caparibe. Então, do ponto de vista... do ponto de vista da delegacia também, para encerrar, do ponto de vista da mudança da delegacia, ora, isso foi anunciado, foi prometido na reunião anterior, né? Foi prometido na reunião anterior e até a presente data não foi concretizado. Então, dentro dessa mesma matéria, o deputado diz que novas alternativas, além dessas duas questões que já foram colocadas, que não é nenhuma novidade para Santa Cruz do Capibaribe, não é nenhuma novidade para o povo de Santa Cruz do Capibaribe especificamente, ele coloca que novas alternativas foram anunciadas. A população precisa saber quais são as novas alternativas, né? Quais são as novas... A condição do aparelhamento da Polícia Civil e Militar de Santa Cruz do Capibaribe, da Polícia Científica, da Polícia Investigativa, né? Ela vai... Do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que faz um bom trabalho aqui nessa cidade, vai alterar essas relações, né? Os policiais que estão trabalhando em estresse, eles vão ter uma condição melhor de trabalho? Como é que anda a política salarial do ponto de vista dirigida à Polícia Militar e Civil do Estado de Pernambuco? Então, são essas questões que têm que ser discutidas, são essas questões que têm que ser apresentadas. Obviamente, o prefeito lá levou um documento, nesse documento ele externa a sua angústia e a preocupação em razão da angústia que está vivenciando o povo de Santa Cruz do Capibaribe, mas do fato concreto, de novo, não aconteceu nada. Eu diria que isso é uma matéria requentada. Agora, precisamos... Não leram o jornal ontem, não. Leram o jornal faz tempo, porque... Não, faz tempo. Ontem, não. Não sei. Não leram o jornal, mas faz tempo. Então, é preciso que se tenha, que se apresente quais são as alternativas. Quais são as alternativas. E aí, do ponto de vista do deputado, né, eu tenho o entendimento que o deputado faz as suas intervenções, mas as intervenções do deputado, elas precisam ser mais elevadas, elas precisam ser intervenções do ponto de vista tão quanto foi feita a intervenção dele para primeiro ocupar, ocupar a secretaria, a primeira secretaria da Assembleia Legislativa. Nós temos que romper paradigmas, nós temos que romper barreiras e tratar essa questão dentro da necessidade e dentro da responsabilidade que o caso merece.
10:16, 10:16, aqui rapidinho, Dimas está certo, se a Frande não abriu a CPI até hoje. Alex do Cruz Alto disse que é manobra, enfim, ele concorda com Dimas em relação ao primeiro assunto. Silvio, quando Dimas era vereador, a frente também era. Se ele não recebeu, ele não foi conivente. 5831, final de telefone. Bom dia, Silvio. A cada dia, esse programa fala o que realmente a população está passando. Parabéns, Ralf, Leone, Carlos, Lisboa e Natália Arruda. Irmão Fábio, Dona Lica, 2. Obrigado, irmão Fábio. Abraço para você. Bom dia, você. Estou na escuta. Rosivaldo, bom dia, Rosivaldo. Silvio, peça para a Prefeitura pintar as faixas de pedestres, por favor. Naildo do Malaquias Cardoso, faz tempo, né? Faz tempo que a gente vem falando, o pessoal reclamando, mas até agora absolutamente nada. Bom dia, quero parabenizar todos por esse magnífico programa, nossa amiga Edmilson das Coxinhas. Bom dia, Edmilson. Um abraço, viu? Natália, você com a voz, Natália, você com a voz igual a de Silvio. Aí colocou kkkk. Índia, viu? A voz de Silvio é única. Índia, cheirão, viu, Índia? Obrigado aqui pelos elogios.
Índia, tu é um amor, hein?
Silvio, a CIOSAC não é especializada em operação da Caatinga? Será que eles têm treinamento para trabalhar com a sociedade urbana? Brondo, Bela Vista, inclusive atuaram aqui já. Já atuaram aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia, Silvio. Você sabe informar se São Domingos vai ser abastecido com a água que está prestes a chegar para Santa Cruz? É a região, né? É a região onde chegava e a gente espera que continue e que se resolva a questão em vez dos 40 litros, mil litros por segundo que chegam e 120 mil, né? Silvio, manda a Natália fazer um apoio sobre a atual situação política local, Wellington, do centro da cidade. 10 horas e 18 minutos, Leone Souza, bola murcha da semana.
Só antes do bola murcha, a Amanda, lá do Cruz Alta, ela pede para que a prefeitura tome providência de uma caixa de esgoto, lá na rua Manuel Lucas. Já faz bastante tempo que está estourado e a prefeitura já foi comunicada e até agora não tomaram providência. Então, os moradores reclamam da fedentina que sai, principalmente na hora de fazer as refeições.
Vamos lá, rapidinho, bola murcha.
Olha, Silvio, bola murcha, eu vou dar hoje a uma pessoa que eu espero, num futuro próximo, eu dê o bola cheia. Mas hoje eu vou dar o bola murcha, porque, mediante as explicações que vem dando, então merece hoje o bola murcha. O bola murcha vai para o professor Afrânio, mediante a justificativa de dizer que está seguindo uma pauta, um rito de requerimentos para poder chegar no requerimento das CPIs, nas solicitações da CPI. Ora, ontem a Câmara de Vereador aprovou, se eu não me engano, 48 projetos de resolução inventado ontem, os da Medalha Pazuzinha, que eu não tenho nada contra a Medalha Pazuzinha. Mas grande parte das biografias dos homenageados foram feitas ontem e a Câmara teve a agilidade de aprovar essas medalhas Pazuzinha. Então, bola murcha, porque eu acho que isso não é o que realmente está emperrando a instalação da CPI. Então, bola murcha ao professor Afrânio por essa atitude. E no futuro, instalando a CPI, ele volta a ganhar o bola cheia.
E o bola cheia da semana?
O bola cheia da semana vai para todas as entidades que estão aí imbuídos no tocante fazer esse movimento no dia 3 de outubro.
Da segurança.
Porque a população não aguenta mais essa insegurança e essa sensação que estamos vivendo. Casas invadidas, objetos sendo furtados, sendo tomados. Então, está um absurdo. E bola cheia para todas essas entidades e a sociedade. E bola mais cheia ainda para a população que vai para as ruas reivindicar um direito seu.
Dia 3 de outubro, 10 horas e 20. Carlos Lisboa, bola murcha da semana.
Bom, o bola murcha da semana...
Pedi para ser sucinto, viu?
Breve, né? Então, vai ser rápido. O bola murcha da semana é... Eu não dou para a reunião, porque a reunião, no meu entendimento, a reunião da segurança, não foi anunciado as novas alternativas. Agora, para as duas questões da delegacia, da mudança de sede de delegacia e com relação ao número do policiais, então, bola murcha, porque isso aí todo mundo já sabia, a imprensa já sabia. Então, bola murcha. Bola murcha, bola murcha, bola murcha.
Bola cheia.
E, não, o bola murcha também vai... para a forma de como o governo federal está tratando essa questão da economia, essa questão política
né, e administrativa do país. Né? Haja visto que é uma situação extremamente complexa, e dentro dessa situação complexa, Natálio, a presidente e o governo não acerta as coisas, não tem uma posição concreta, sequer uma posição dentro dos próprios marcos que o PT aderiu, que é o marco do capitalismo liberal. Né? Então, vai também o Bola Murcha para isso aí, e vai também o Bola Murcha para todos os prefeitos, sobretudo da Constituição de 1988 para cá, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que não tiveram a capacidade política de planejar a cidade, né, para fazer um enfrentamento que a cidade precisa, do ponto de vista de criar novas alternativas econômicas para o município, e aí, havendo uma crise, o município está numa situação menos degradante, por exemplo, que está vivenciando hoje, em razão dessa questão da crise.
Bola cheia.
O Bola Cheia da semana vai, obviamente, para... o pessoal que está fazendo essa mobilização aí. Uhum. O pessoal que está fazendo essa mobilização para o Josinaldo, para os vereadores, para a sociedade civil organizada lá do Brejo da Madre Deus, né? E que a audiência pública seja um sucesso e que as pessoas cada vez, Ralf, tomem mais gosto e descubram cada vez mais e se conscientizem cada vez mais da necessidade de se organizar em várias linhas de frente, dentre elas através de audiência pública. Que a audiência pública dê um bom resultado, que seja constituído um documento e que a audiência pública não pare no dia seguinte, mas que ela continue como uma luta cobrando, permanente, né? Cobrando para que a questão seja tratada de forma correta,
Ralf, com respeito Lagos,
à estrada.
Bola Murcha da semana.
Olha, Silvio, Bola Murcha da semana eu vou dar ao vereador Júnior Gomes. Porque ontem foi colocado a votação das medalhas Padre Zuzinha, né? E aí o vereador votou, apresentou como ganhador da medalha o Agostinho Rufino de Melo, que é merecedor até demais. Eu acho até que o Agostinho Rufino já teria que ter ganhado há muito tempo, porque deveria ter sido um dos primeiros a ganhar, porque se tem uma pessoa em Santa Cruz que teve ligação com o Padre Zuzinha, foi o Agostinho Rufino de Melo. Então eu fiquei até espantado quando soube que ele ainda não tinha ganhado, mas deveria ter ganhado há muito tempo. Merecedor, um homem que foi deputado, foi prefeito, foi vice-prefeito de Santa Cruz, tem vereador, tem várias obras feitas na cidade de Santa Cruz. Você anda aqui no centro, você vê vários prédios públicos com a ação do Agostinho Rufino de Melo, né? E merecedor demais. Agora, a contraponto, Júnior Gomes votou contra a medalha Padre Zuzinha, que será concedida pelo vereador Galego de Mourinha ao ex-deputado José Augusto Maia. Ora, não parece um contrassenso? Ou é um contrassenso? Se um tem, se Agostinho tem a sua história e tem os seus valores, Zé Augusto Maia também é merecedor, Júnior, da medalha Padre Zuzinha, independente de você concordar com ele politicamente ou não, de você votar na ala política dele ou não. Então, com um voto contra, mas vai ficar registrado nos anais daquela casa que Júnior votou contra a medalha Padre Zuzinha de Zé Augusto. Uma coisa que não é legal, uma coisa que eu achei muito bacana dos vereadores de situação, a cortesia de concordar que Agostinho teve a sua parcela de contribuição e Zé Augusto também teve a sua parcela de contribuição. Os dois com valores e defeitos. Tanto o Agostinho quanto o Zé Augusto Maia. Então,
Bola Cheia da semana
vai para o Júnior Gomes. O Bola Cheia da semana, Silvio José, eu vou dar tanto ao pessoal do Brejo da Madre de Deus, a sociedade civil organizada do Brejo da Madre de Deus, que está se mobilizando para fazer essa audiência. E isso começa de uma corrente aqui na região, começa a ter muito as audiências numa corrente que nasce em Santa Cruz e é importante, né? A solidificação dessas instituições em Santa Cruz, né? Da sociedade civil organizada em Santa Cruz faz com que isso, a região se contamine e comece a fazer também e reivindicar dos governos o que é de direito do povo. E também, somando a isso, a movimentação que terá pela paz no próximo dia 3, né, que desde já a gente já pede a participação da população, porque sabe o que é que isso faz, Silvio? Só para eu encerrar, isso faz com que os políticos tenham que dar uma carreira em Recife, pelo menos para dar uma satisfação. Mesmo que a satisfação seja pífia, como foi a de hoje. Mas faz com que os políticos tenham que ia a Recife para dar uma satisfação ao povo de Santa Cruz.
Rapidinho, Natália Ruda, Bola Murcha da semana.
Silvio José, olha, tem coisas interessantes, né? A bola murcha, agora uma bola murcha mesmo. No tempo que eu jogava bola, lá no Pará, nós fazíamos uma bola de meia e botava um negócio dentro e fazia uma bola que era dura demais. E ela não murchava não, viu? Não murchava. Agora a reunião de ontem lá com o povo da segurança... Eu penso numa bola murcha.
Então, bola murcha.
Murcha murchíssima. E bola murcha também para o Júnior Gomes. Júnior Gomes, olha, tu te orienta, Júnior Gomes, porque tu tem feito umas besteiras tão grandes na Câmara que é de fazer pena. Olha, Agostinho Rufino é uma pessoa tão boa no mundo, tão boa, que dispensa comentário. Zé Augusto também... Fez o trabalho dele também. Aí tu entra numa questão que até forbuli aí com o nobre Agostinho Rufino, né? Quem danado não tem defeito na vida? Eu tenho, todo mundo tem. Agora, Júnior Gomes querer limpar uma coisa com a medalha Padzuzinha que estão oferecendo a maioria dos vereadores, não digo todos, para angariar votos.
Bom, é bola cheia.
É para angariar votos. Então, Júnior Gomes... Tu te orienta, e eu vou dar uma orientação também a Dida Dinan. Dida Dinan foi que é um vereador exemplar, um cara 10, foi se intervir na zoada de Júnior Gomes. Deixa Júnior Gomes só, Dida. Não te dói por essas coisas, não, que você é um cara de outro porte.
Bola cheia.
De outro porte, né? Bola cheia vai para todas as associações de Santa Cruz. E vou explicar por quê, Silvio. Olha, deixaram os políticos. Eu digo os políticos todos, deixaram essa brecha muito grande de defender Santa Cruz do Capibaribe, como foi a reunião de ontem. Então, as entidades de Santa Cruz estão indo, as dos municípios vizinhos estão copiando, porque Santa Cruz do Capibaribe, graças a esse povo, sabe o que faz, né? Fizeram uma audiência que você não comentou aqui não, viu? Já saiu até informações, ofícios... do gabinete da presidenta Dilma Rousseff.
Estava na pauta ontem,
não deu tempo. Exatamente, lá em Brasília. Nenhum político fez isso, né? E vamos mostrar isso através das associações.
10 horas e 28 então, minutos, as final do programa, a seguir, manhã da
Polo. Polo da tchau. Semana.
Rádio Debate, Polo FM.